Muito bem, nós estamos de volta aqui com o nosso Azul Cidades. Às quartas-feiras, nós temos o nosso Política em Pauta aqui na Azul, dentro do Azul Cidades, onde a gente escancara a política americanense e regional, os bastidores da política e aquilo que muitas vezes você não vai ouvir em lugar nenhum, você ouve aqui dentro do Azul Cidades com o nosso Política em Pauta. A presença dele, Marcos Segni Martim. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Patrícia. Catarina está aqui hoje. Bom dia aos ouvintes da Azul.
Muito bem, seu Marcos. Tivemos aí mais uma semana recheada nos bastidores políticos da cidade. E eu queria começar hoje fazendo uma rápida análise. Tem muita gente que ficou bravo no final de semana. Muita discussão, muita polêmica em cima daquela faixa colocada numa confraternização do Clube dos Cavaleiros de Americana num evento. Petista não entra, proibida a entrada de petista, e isso acabou gerando um mal-estar, até porque nós tínhamos a presença lá do prefeito da cidade, a presença do vice-prefeito, a presença de vereadores que estavam ali no ato. Oficialmente como autoridades representando a cidade americana. Qual a sua opinião a respeito desse não bem-vindo aos petistas no evento do Clube dos Cavaleiros da cidade, hein, seu Marcos?
Marcelo, é uma coisa muito desagradável, né?
No mínimo desagradável.
No mínimo desagradável. Eu quero acreditar que isso seja que tenha sido feito uma brincadeira, né? Porque
Foi de mau gosto.
Foi de muito mau gosto. Porque o Clube dos Cavaleiros, como todo empresariado de uma forma geral, ele pode ter opinião, mas ele não pode tornar isso uma coisa separatista do jeito que eles estão fazendo ali. Então, eu acredito que a faixa, ela foi muito mal colocada. Se foi uma brincadeira, foi de muito mau gosto. Agora eu fico pensando numa consequência disso, dessa animosidade, desse separatismo que o Clube dos Cavaleiros está fazendo. Já pensou se o pessoal que não gosta da direita, não votou na direita, não compartilha dos ditames liberais da direita, seja um tipo assim, um Franco Sardelli, que só elogia a direita. Você já pensou que esse pessoal da esquerda não aparece numa festa do peão? Eles boicotam a festa do peão de Americana? A festa do peão, Marcelo, ela necessita do público. O público faz parte, ele paga para entrar. Ele vai lá, ele participa, ele vê shows, ele
se
gasta.
Se você torce pro Corinthians, você pode ir na festa?
Eu não sei.
Se você torce pro Palmeiras, você pode ir na
festa? Agora já tá complicado. Você precisa saber para que lado. Quem pode entrar na festa?
O presidente do Clube dos Cavaleiros torce para que time?
Acho que é Santos. Será que é só Santista? Série B? Quer dizer, como é que fica isso, Marcelo? Como é que fica essa situação, cara? Se foi uma brincadeira, foi de muito mau gosto. E eu quero acreditar que o Beto Lar não seja o cara que tá patrocinando isso. Né? Porque senão fica muito estranho você participar de uma festa separatista. Né? Uma coisa muito, no mínimo, Marcelo, de muito mau gosto.
E vamos levar em consideração aqui que muitas verbas de incentivo público já passou pela Câmara de Vereadores da cidade e foram pedir voto para vereador do PT também.
E não só isso, já foram pedir verba em Brasília. Né? Aí um cara aqui do PT bate essa foto, manda para Brasília, os caras cortam verba para o evento, vai ficar lindo pro pessoal do Clube dos Cavaleiros, né? Eu não sei de quem foi a ideia.
Desnecessário, burrice, se quiseram chamar atenção, chamaram, mas pro lado negativo. Eu acho que o Beto Lar não precisa. O Beto Lar chegou numa situação, com a estrutura que ele tem em mãos do Clube dos Cavaleiros, e ele tem o gosto, a paixão pelo ex-presidente, é um direito dele, inclusive, gostar e querer quem votar e querer bem quem ele quiser, não tô discutindo isso. Agora, até pela idade do seu Beto Lar, quero acreditar também que isso não parte da cabeça dele.
Eu acho que não é.
Imagino eu que não.
Marcelo, não sei se é porque eles têm um processo, que estão sendo processados agora, vão ter que devolver dinheiro aí para os órgãos públicos. Eu não sei se é isso que se gerou, se eles ficaram descontentes com esse processo. Eu não sei. Mas, assim, no mínimo, de muito mau gosto.
Muito bem. E o nosso shopping, o Americana Mall, vai estar todo vapor, está saindo? Porque nós tivemos aquela celeuma da questão do envolvimento, inclusive o apontamento pela justiça dos empreendedores da obra do shopping Americana. Será que vai atrapalhar o protocolo da prefeitura? Porque eles querem inaugurar esse shopping o ano que vem, Marcos.
Esse é o problema, Marcelo. Eu acredito que vai atrapalhar um pouco, mas não vai desmoronar o evento shopping molde Americana aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção depois, no final aqui do programa, nós vamos falar um pouco da Câmara de Americana, mas eu queria dar uma pitaquinha aqui. Rapaz, a Prefeitura de Americana, através de um decreto, ela concedeu para a Five Stars, que é a empresa que está dentro daquele rolo dos impostos, dos 3 bilhões de impostos sonegados, a Americana resolveu ser um paraíso para essa cidade, para essa empresa. O que ela fez? Por 10 anos, através de um decreto, que é o 13.258, de 12 de maio, agora de 23, por 10 anos, ela concedeu à empresa Five Stars, que é a empresa que foi acusada lá de sonegação fiscal de 3 bi, ela deu isenção de IPTU, deu isenção do ITBI, que é o Imposto sobre Transações Imobiliárias, reduziu o ISSQN para 2%, e ela reembolsou, está reembolsando e vai reembolsar 50% do ICMS que ele gerar. Marcelo, e como é que você dá isenção de imposto para quem é sonegador? Como é que fica isso? Como é que você explica que você está dando para um cara que sonega imposto, isenção de imposto? Marcelo, isso é que eu falo para você. A Americana precisa ser contada de novo, a história de Americana. Isso está muito, vamos dizer, repetitivo. Furadas, colocações erradas, e normalmente por decretos. A Câmara se isenta da discussão do problema, deixa tudo em confiança na mão do prefeito, que é uma forma de legislar. E é uma forma de legislar política, não está nada fora da lei, mas ocorre nesse problema, nesse tipo de problema. A gente isentou, via decreto, uma empresa que é sonegadora de imposto. Isso vai ficar assim mesmo? Tá tudo certo? Que beleza. A gente tá ajudando o cara a sonegar. Como é que funciona isso? Né? Então não precisamos prestar muita atenção. E uma coisa, Marcelo, ninguém tá prestando atenção na data de inauguração desse shopping. Ele tá marcado para a segunda quinzena de setembro. Você sabe o que acontece em 6 de outubro do ano que vem?
Eleição.
Eleição municipal. O shopping é um dos principais...
A menina dos olhos.
O shopping é um dos principais, vamos dizer assim, itens do plano de governo do Chico. Cara, parabéns ao Chico de ter trazido um belo trabalho. Trouxeram um shopping de alguma magnitude. Estão colocando lá, mas não dá pra gente entender por que a inauguração do shopping é na segunda quinzena de setembro.
Já diria Cazuza, faz parte do meu show, Marcos Segre Martins. Tem coisa
show
que você não vai querer entender, que é assim que funciona, é a prática politiqueira e eleitoreira que tem em todo lugar, seu Marcos.
Mas vamos prestar atenção nisso aí, Marcelo. Acho que a gente vai, durante o ano de 24, a gente vai falar um pouquinho mais desse shopping aí.
Muito bem. Vamos falar a respeito da Câmara de Vereadores, a Câmara de Americana. Ontem nós tivemos, estava tudo certo, o bolo estava bem, o pessoal já tinha feito o bolo, já estava ali pronto para ser servido. De repente, aos 45 minutos da prorrogação, passando dos 45...
Estava no desconto.
Já estava nos descontos, alguém avisou, ó, não vai dar para rolar. Mas por quê? É porque dois vereadores... Porque precisa de 10 assinaturas para tramitar a discussão do projeto.
Sim.
Para entrar na pauta da sessão.
Sim.
E aí, na hora H, eles foram avisados. Ó, teve dois vereadores aí que retiraram a assinatura.
Eu conversei ontem, logo depois. Porque a reunião...
Nós estamos falando do aumento, viu, gente? Do aumento proposto pela Câmara dos Vereadores.
De 41%,
estavam tudo articulado, de 41% para os vereadores, mais 10º, mais férias.
São projetos distintos, né? Um é o subsídio, o aumento do subsídio, e o segundo é férias e 13º. E deixa eu falar para você, Marcelo, eu estava vendo que aquela reunião não acabava, né? Antes da Câmara. Normalmente o Thiago Brock é um cara que começa razoavelmente no horário, 14h05, no máximo 14h10 ele starta a reunião. 14h25 ontem, 14h27, nada da reunião startar. Aí eu conversei com 3 vereadores ontem, que eles estavam lá dentro. E o impasse foi o seguinte: eles tinham 10 assinaturas, passaram até 9. Não vou citar o nome de quem abriu mão aqui para não ter problema, mas um dos vereadores pulou fora. E aí ficou na mão do Thiago Brock essa decisão. Ficou 9-9. E o Thiago Brock tinha que decidir. E aí, Marcelo, aquele tom do Thiago Martins ontem foi pro Brock. O Brock, o discurso dele é: não vou ter essa pecha na minha mão, não vou decidir isso para lado nenhum. Então nós não vamos para votar o projeto. Então,
isso o Thiago Brock.
O Thiago Brock.
Tipo que assim, tinha... não vou. Se depende de mim, não vai entrar o projeto.
Como disse Pilatos, lavo minhas mãos. E aí o projeto não entrou. Né? Houve pressão? Lógico. Houve pressão popular? Lógico. Foi importante, muito importante, porque senão esse projeto iria entrar normalmente. E aí a gente ia ter que amargar essa questão de 41% acima do subsídio. Embora, Marcelo, eu tenho aqui comigo que não é totalmente errado, não, esse subsídio. Vou te explicar por quê. Porque, como disse o Thiago Martins no final, e aí eu dou razão para ele, isso aí vai gerar processo jurídico. A Sandra Macedo falou isso aqui também um pouquinho mais cedo. Vai gerar processo, Marcelo, porque existe uma legislação, um entendimento, em que tem que haver essa correção salarial. Ninguém está falando em aumento na Câmara. É que se você fica desde 17 sem nenhum tipo de reajuste, e aí você chega em 23, e você tem que fazer alguma coisa, são 6 anos de defasagem. Quem sair e quiser meter na justiça, como já foi feito lá atrás, e aí os vereadores ganham uma bolada, porque isso é corrigido e tal. Então eu não sou contra a questão do reajuste.
Me dá uma brecha aí, só para me comentar o seguinte. Ontem eu estava vendo uma matéria, inclusive, do site G1, lá da região de Piracicaba, e aí eu vi a manchete, até para endossar o que você está falando. Aí eu vi a manchete lá: Câmara de Águas de São Pedro aprova alta de 480% no salário de vereadores e dobra os dos secretários. Assusta quando você pega uma manchete como essa. 480% de aumento no salário dos vereadores? Poxa vida, aí você vai ver a matéria. Sabe quanto que eles ganham? O valor vai passar dos atuais R$1.000 para R$5.800.
E ainda é baixo pela região.
Então, quer dizer, como é que eu vou... É por isso que eu falo, a gente aqui, Marcos, a gente trata a coisa com muita responsabilidade. Poderia aqui fazer um auê, né? Olha, a Câmara aqui de Água de São Pedro, 480% de aumento pro vereador, que absurdo! Você vai receber 480% de aumento? Mas aí quando você pega a matéria, você fala, pô, os caras ganham R$1.000, vai passar para 5.800. O que é justo, o que é uma questão de adequação, coisa que ninguém teve peito de fazer lá atrás. Nesse quesito, acho que se baseia a fala do Thiago Martins, é isso?
Exato, e eu acho que ele tem razão. Férias de 13º, Marcelo, tem que estar fora de cogitação. Isso não é um emprego. Tem que mudar. Você não está empregado como vereador. Você passa um momento da sua vida que você está eleito. Essa questão da eleição, você ter férias, 13º, isso é muito complicado. Eu sou radicalmente contra, mas eu acho que tinha que reajustar. Na minha opinião, para não haver um problema trabalhista subsequente.
Pode vir a ter esse problema.
Agora, você sabe por que, Marcelo, fica esse medo de reajustar? Porque a Câmara de Americana não faz nada. Se ela tem um trabalho atuante, se ela é uma Câmara que investiga, se ela é uma Câmara que discute, se ela é uma Câmara que atende ao apelo da população, cara, seria super normal. E até eu acredito que a população acharia muito interessante você pagar bem o seu vereador. Por quê? Porque ele está fazendo um trabalho de fiscalização. Ele está fazendo um trabalho de análise, de discussão. Só que aqui, Marcelo, não acontece isso.
O problema é o exemplo, né?
Cara, aí o Thiago Martins, dá uma bronca na Câmara falando que ele está envergonhado, que agiram
de covardes,
exato. O covarde é um cara que age com temor de alguém ou de alguma coisa. Então, o Thiago está dando o nome certo aos vereadores. Mas não é porque eles não aprovaram a questão do reajuste salarial. Eles são covardes porque eles não discutiram a concessão do DAE, Marcelo. Eles são covardes porque eles terceirizaram a aprovação do subsídio lá para nossa amiga Sansetur. Eles são covardes porque eles aprovaram um empréstimo de 50 milhões no início da gestão em 10 minutos. Esse projeto entrou 13h50 regime de urgência e foi votado na mesma sessão sem discussão nenhuma. Eles são covardes porque eles terceirizaram a merenda, Marcelo. O Thiago só errou no porquê eles são covardes. Não é porque não aprovaram o subsídio, isso é consequência. Não aprovar o subsídio é medo da população pelo que eles fazem. Então, isso tem que ser muito claro. A Câmara de Americana é covarde, mas não por não ter aprovado o subsídio, porque ela não trabalha, com raríssimas exceções. Não dá para generalizar. E não vou generalizar aqui. Mas não faz nada. Ficam lá agradecendo ao Chico. Ah, o secretário é fantástico. Ah, porque ele foi lá e cortou a árvore da minha casa. Ah, ele é fantástico. Muito obrigado, secretário José, porque você foi lá e jogou uma pá de asfalto num buraco que eu indiquei. Eu já expliquei como é que funciona isso aqui. O cara sabe antes, vai lá e fala. Aí depois ele vem para fazer o agradecimento. Isso a população vê. E aí na hora do cara se valorizar, do cara ter um subsídio que valorizaria o salário de vereador, ele não tem coragem de fazer. É porque ele não faz nada 3 anos e meio, 4 anos. E aí quer se valorizar, a população fica muito brava.
Ontem o Juninho Dias, inclusive, quando ele foi dar lá as felicitações de Natal, de Ano Novo, a nossa última sessão no ano de 2023, eu precisei pegar um lenço
para chorar.
Porque eu me emocionei.
Foi bonito.
As palavras dele foram diretas no coração do prefeito Chico Ciardelli. Uma coisa linda, assim. É. Eu peguei o lenço, enchi o olho de lágrimas.
Dava.
E falei, uma declaração de amor, assim, fantástica. Parabéns, Juninho. Parabéns. Você realmente caprichou na fala pro prefeito.
Muito bom.
Muito bem, seu Marcos Sigrid Martins. Nós estamos em clima de Natal também. O senhor tem mais bomba aí ou já dá para concluir a de hoje? Ou tem mais coisa aí?
Podemos rapidinho falar, sim, um pouquinho só
sobre... O senhor tem tempo ainda.
Muito obrigado. Tempo. Podemos falar um pouquinho sobre a Sansetur?
Sansetur.
Lembra daquela questão dos subsídios? Nós estamos aprovando via decreto, né? Não é exame na Câmara, por isso que eu digo que eles não têm a coragem de aprovar um reajuste de 41%. Eles terceirizaram essa questão da Sansetur. Marcelo, eu fui dar uma pesquisada em cidades aqui no estado de São Paulo, não precisa nem ir longe, que adotaram o tarifa zero. O que é o tarifa zero? Tarifa zero é a população anda de ônibus sem pagar. Ah, mas quem paga? Quem continua pagando. Em vez do empresário pagar o Vale Transporte, ele paga a prefeitura, que coloca um ônibus à disposição. Ah, mas isso não existe. Existe. 74 cidades do Brasil estão fazendo isso já. Aqui tem exemplo, e que ganhou um prêmio internacional, é a cidade de Vargem Grande aqui, Vargem Grande Paulista. Ela faz isso, ela teve um acréscimo de quase 14% no PIB local. O pessoal do comércio ficou muito mais contente, porque em vez dos 36 mil usuários que ela tinha, ou das passagens que ela vendia, a empresa, passou a vender 100 mil usuários, começaram a circular pela cidade. As compras aumentaram. Você sabe quanto custa um ônibus elétrico desse top, daqui da BID de Campinas? Top, duplo, biarticulado, lindo, parece uma nave espacial, ar-condicionado. Sabe quanto custa isso? Aproximadamente 3 milhões e 500 mil reais a unidade. Você sabe quanto a gente paga para Sansetur por mês? 4.700. Olha que legal. Se a gente deixasse um pouquinho de ter uma empresa terceirizada e passasse a cuidar do transporte local, a gente poderia comprar uma frota, um ônibus por mês do top, Marcelo, mas daquele do seu olhar, você fala assim, vou viajar de ônibus, vou andar de ônibus, porque vale a pena. E nós não fazemos isso, nós damos para a Sansetur 4 milhões e 700 mil reais por mês. Agora, fazendo isso do tarifa zero, que é uma coisa que eu defendo e defendo muito, muito, você acaba com a corrupção, Marcelo. Porque o empresário vai pagar para a prefeitura para ela andar com o ônibus, para ela fazer o ônibus andar. O empresário não vai pôr a mão no bolso, ele vai continuar pagando a mesma coisa que ele paga hoje. Não muda absolutamente nada. Só que você não tem um terceiro manipulando dinheiro. Quem manipula o dinheiro é a prefeitura. Com isso, você evita corrupção, Marcelo. Que é uma palavra que nós precisamos começar a entender um pouquinho. Nós vamos discutir muito isso ano que vem. questão de corrupção na cidade americana. Então, isso evita, isso para. Você faz um projeto que atende a população mais carente de uma forma perfeita. E esse projeto de Vargem Grande já está em 74 cidades e o governo federal está financiando parte desse projeto. Quer dizer, é só pesquisar um pouquinho que você vai ver que você não precisa ter uma Sunsetour da Vida Americana. Você não precisa cobrar a passagem. Você não precisa dar dinheiro para um terceiro. Você pode gerar você mesmo o processo. Só que você não tem o jabazinho de final de ano, né? Aquela ceia de Natal, essa coisa toda, não vai acontecer.
Pois é. Ô Marcos, eu estou aqui com uma dúvida pairando sobre minha cabeça e de repente você pode me ajudar.
Diga, Marcelo.
Ano que vem, eleições. A gente falou agora há pouco, o Juninho Dias, um vereador, inclusive, atuante na cidade, mais votado, inclusive,
sim,
com votações históricas.
Quase o mais votado da cidade, por pouco não foi.
Hoje, vamos analisar um pouquinho em relação ao pleito de 2024.
Tá.
Hoje, o Juninho Dias, ele pertence ao MDB, né, que tem, inclusive, na cidade a liderança do ex-prefeito Omar Najjar.
Sim.
Né? Mas o Juninho Dias tem sido aí um fiel escudeiro do prefeito Chico Sardelli e fazendo, inclusive, declarações de amor, como fez ontem ao prefeito, à gestão do prefeito Chico Sardelli. Como é que fica esse quadro na questão eleitoral? Esses vereadores que vão ter que tomar uma posição a partir do próximo ano, eles têm um prazo para, se quiserem mudar de partido? Porque acredito que
5 de março a 6 de abril.
5 de março a 6 de abril?
30 dias de janela, onde eles vão poder...
Antigamente era um ano o prazo para...
Sim, agora mudou para 6 meses. Já faz acho que duas eleições que isso aconteceu. Foi uma reforma. Então, a partir do dia 4, 5 de março desse ano, a gente vai ver a dança das cadeiras.
Então, vamos imaginar, de repente, o MDB, ao que tudo indica, não apoie o prefeito Chico Sardelli. De repente, vai lançar uma candidatura própria,
sim,
né? O Juninho vai ter que escolher o que ele quer para a vida dele, é isso?
Vai ficar com alguns...
Eu estou citando o Juninho, mas isso serve...
Alguns vereadores vão ter problemas muito sérios. Primeiro, eu acredito que o Omar não irá apoiar o governo da situação.
Ao que tudo indica...
Ao que tudo indica, que a gente tem conversado com ele, não é essa a linha dele.
Ou até porque ele está meio descontente com o que está...
Sim, ou vão lançar candidato, ou devem apoiar, sei lá, um outro parceiro, ou vão se colocar numa situação de estamos fora do projeto, não sei. Mas vai ficar complicado para os vereadores. Por exemplo, o Omar lança um candidato, ou ele vem candidato. O Juninho apoia o Chico. O Juninho tem...
Vai ter que escolher, vai ter que dar cargo na vida dele.
O Juninho tem cargo lá dentro. O Juninho trabalha muito livremente na prefeitura de Americana. E não estou dizendo que isso é problema, não, hein? Isso é uma questão política e eles estão fazendo...
Não vou nem entrar no mérito.
Não, aqui, né? não é. Não é ilegal o que está sendo feito, não. Como é que vai fazer? O que eles vão fazer? Qual a opção dele? Após ficar no lado do Omar e apoiar o Chico? Acho que o Omar não vai topar. Levar o Omar para o Chico, acho que não vai acontecer. Ele vai ter que optar.
E você acha que nessa dança de partidos e cadeiras aí pode ter também o contrário? De repente, vereadores que ficaram aí abraçados ao atual prefeito durante todo esse tempo vão definir também para pular fora do barco? Você acha que pode?
Podemos
ter esse quadro aqui em Americana?
Acho isso difícil de acontecer pelo histórico. Durante 3 anos e meio, eu sou apoiado por você. Aí vai chegar lá no fim, eu vou dizer...
Política,
você,
meu
muito
amigo.
Obrigado. Mas
política
aí,
é assim, não tem...
Sim,
Marcos, tem negócio de amizade, de
não,
lealdade.
Não,
política.
A política...
Cada um vai de acordo com o seu interesse, né?
De acordo. Só que a política, ela tem uma coisa que é gratidão e fidelidade.
Ah, tem isso?
Existe. Você... boa política existe isso. E a gente vai ver o que vai acontecer. Vai ter um problema adicional, Marcelo. Como vai acomodar todos esses vereadores que hoje estão no PV, no PL, com a vinda de novos vereadores, por exemplo, Thiago Brock vai vir para o PL. O que vai fazer o Marcos Caetano que está lá? Marcos Caetano foi o menos votado da turma, teve 600 votos, 700 votos e entrou. O Thiago Brock teve 2.000. Thiago Martins, 2.000 e tantos votos. Como é que vai acomodar isso? O número de partidos é finito. Eles vão ter que colocar. E aí vai virar um salve-se quem puder. É como dizia meu amigo, um pega para capar. Eu não sei como é que eles vão fazer. Eles vão ter que se virar. O Marcos Caetano, eu sei que estava rodando São Paulo tempos atrás procurando partido para ele. Porque vai ficar complicado. Então, esses ajustes, vai ser um ano legal ano que vem, Marcelo. A gente vai assistir isso de tela de cinema, que sentadinho na cadeirinha.
Não, mas eu tô comovido. Ontem, poxa, eu vou até gravar e salvar aquele discurso que o Juninho Dias fez. A declaração que ele fez à gestão, desejando feliz ano novo, a parceria que ele tem com o prefeito, foi um negócio emocionante, foi um negócio bonito. Que foi, produção? Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês, depois eu encontro ele na Feira do Zanaga, porque eu sou um frequentador da Feira do Zanaga, e aí ele olha a feira, você já viu o tamanho do braço do Juninho? Você já viu os amigos que ele anda do lado, o tamanho do braço? Aí vocês ficam arrumando encrenca e sobra pra mim. Depois ele me encontra lá na Feira do Zanaga. Música pra homenagear a declaração do Juninho ao prefeito.
Pode pôr, é boa.
Vai, manda, vai.
Jeito que você me olha é dar meu amor. O jeito que você me olha vai dar meu amor. O jeito que você me olha vai dar namoro. O jeito que você me olha vai dar namoro. Vai dar namoro. Pousou um avião no meu aeroporto.
Aí depois eu encontro ele lá na feira. Aí, não é vocês da produção que vai lá na feira depois encarar o homem. Bom dia, Marcos, Signe Martim, até a próxima quarta-feira. Oi. Pera aí, Marcos, tem que ligar seu microfone.
Beleza,
aqui,
né? Para com essa música aí que eu vou chorar, tá bom? E boas festas aos nossos ouvintes.
Eu tenho que parar mesmo, o programador já vai ficar bravo comigo aqui.
Um abraço para todo mundo, Patrícia, Catarino, Marcelo, bom Natal. A gente se encontra na quarta-feira que vem.